Então, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a esta audiência da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto no âmbito da especialidade do Orçamento de Estado para 2023. Antes de mais, cumprimento todos os presentes e aqui os senhores representantes da Confederação em particular, uma vez que nos pediram esta audiência, e naturalmente também os senhores deputados e os serviços. E, portanto, em termos de metodologia, poderão fazer uma intervenção inicial até 5 minutos. Conseguem controlar o tempo com o relógio que está ali no fundo da sala, um bocado escondido, mas está ali no fundo. E depois teremos as perguntas dos senhores deputados. Cada grupo parlamentar poderá colocar questões ou fazer observações até um período de 3 minutos e depois teremos um período final de respostas, que será a partida multiplicado por número de partidos. Portanto, sem mais delongas, portanto, já agora temos connosco o Dr. João Bernardino, o Dr. Rogério Almeida e o Engenheiro José Novaes, não é? Muito bem. Então, começará da parte da Confederação, o Dr. João Bernardino, é isso? Então, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Muito obrigado pela vossa amabilidade e atenção. Só uma precisão, Sr. Presidente, eu de facto sou Presidente da Confederação das Coletividades, eu e o meu colega Rogério Almeida, o Engenheiro José Novaes é Presidente da Confederação das Casas do Povo e era para estar um outro colega que adoeceu, que é do Folclore, da Federação Portuguesa de Folclore. Nós somos das confederações, mas pertencemos a uma estrutura que foi criada informal, o Conselho, que ainda é informal neste momento, o Conselho Nacional do Associativismo Popular, chamado DECNAP, e já agora aproveito para dizer que desde 2016 ou 2017 está na Assembleia e também pela posição do Governo um projeto em transformar esta plataforma que reúne 10 confederações e federações no Conselho Nacional do Associativismo Popular e queríamos dar-lhe forma. E o Governo deu abertura, fez-se um pré-projeto que ainda não teve andamento, mas, portanto, está para o andamento. Nós estamos aqui em nome do CNAP, da Confederação do Conselho Nacional do Associativismo Popular. Muito obrigado pela vossa atenção. Queremos rentabilizar estes minutos que nos deram e à inteira disposição, adiantando desde já 4 coisinhas. Quem somos já dissemos. Nós representamos, portanto, o movimento associativo e popular, nas suas várias vertentes, com aquelas 10 famílias que estão representadas no CNAP. Por que razão é que vos pedimos esta audição? Nós temos vindo, ao longo dos anos, o CNAP e as confederações, a insistir junto do Governo para incluir no Orçamento de Estado várias propostas e até a trabalhar com o Governo ao nível das várias estruturas onde participamos, quer no SES, quer no Conselho Nacional de Economia Social, várias propostas mais gerais, nomeadamente, temos vindo a tentar trabalhar, o Governo deu abertura para isso, para propostas estruturais e de fundo, nomeadamente no Estatuto Fiscal para o Associativismo Popular. Mas não é isso que nos traz aqui hoje, é as propostas em concreto. Nós enviámos para o Governo, e vamos deixar, Sr. Presidente, se me permite, o documento que enviámos para o Primeiro-Ministro e para o Ministro das Finanças, com propostas concretas para este Orçamento de Estado. E é nessa base que me permitam, portanto, adiantar um pequeno resumo dessas propostas, que foram dirigidas em concreto para 4 ministérios, o Ministério do Trabalho e Segurança Social, um pouco aquilo que já vínhamos a trabalhar com este Ministério, quer no âmbito da economia social, quer na possibilidade de criar novos postos de trabalho com a participação das confederações, e apontávamos para uma possibilidade de criação de 5 mil postos de trabalho com alguns apoios da parte do Estado, não conseguimos no Orçamento do Estado verificar aí que haja alguma abertura para isso e daí vos deixarmos este documento, Sr. Presidente, depois que pedia a amabilidade se pudesse distribuir a todos os grupos parlamentares. Depois, no Ministério da Cultura, para além de muitos outros aspectos, que até tratamos diretamente com o Ministério, que era a salvaguarda dos arquivos históricos e outros, temos aí também um valor, fizemos um valor, e a maior parte destes valores são, dizemos nós, limitados. Por exemplo, um que propusemos que não foi contemplado no Orçamento de Estado, seriam 750 mil euros, para a salvaguarda desses arquivos associativos. Depois, também, ainda em relação ao Ministério da Cultura, em insistirmos na possibilidade de haver participação na formação dos dirigentes associativos. Depois, no Ministério da Administração Interna, propusemos medidas, 500 mil euros, para questões de autoproteção contra incêndios, que é uma questão, enfim, que já com alguns episódios e que as coletividades em geral têm muitas dificuldades em corresponder. Propusemos, não foi aceito no próprio Orçamento de Estado, e daí o nosso apelo na possibilidade da vossa intervenção de poder ser incluído. Depois, também contra incêndios, a questão da isenção de pagamento de licenças à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quando submetidos os planos de autoproteção, que seria uma coisa que não teria, que era residual mesmo nas receitas do Estado e que dava até maior rapidez nos processos que as coletividades, que as associações têm que desenvolver. Depois, no Ministério das Finanças, a questão da isenção do IRC até ao montante de 30 mil euros, neste momento é até, esse montante vai até aos 7.500, que é quase irrisório, considerando a evolução, também não foi contemplado. Portanto, a isenção de IVA, redução de IVA, a atribuição de subsídio anual igual ao IVA pago no ano anterior na aquisição de material e equipamentos desportivos, era também uma outra proposta que está nesse documento. No Ministério da Educação, via IPDJ, o apoio financeiro às entidades que promovem os jogos tradicionais. Está numa grande expansão os jogos tradicionais e envolvem já hoje até não só as pessoas de mais idade, mas também jovens. Já estou a ultrapassar, Sr. Presidente, vou tentar reduzir. E apoio financeiro às atividades desportivas no período pós-pandemia e agora para as federações desportivas. Então, e há aí um valor que submetemos. No meio de tudo isto, vou terminar mesmo, também um apelo que fizemos de última hora, até está escrito assim no documento, que tem muito a ver com a questão dos combustíveis e da energia, que pesa muito e tem muito peso hoje na questão das coletividades e no seu funcionamento. Concretamente, nós saímos de uma pandemia, tivemos muitas quebras na pandemia, não fomos só nós, naturalmente, foi o país, tivemos muitas quebras, muitas associações não aguentaram a caminhada, estão a tentar dar atividade, mas era muito importante haver da parte do Orçamento de Estado e do Governo um sinal no sentido de dar aqui algum fogo. Nós continuaremos a batalhar, mas esta era, no fundo, as nossas propostas e daí termos solicitado, na sequência desses documentos e dos contactos, solicitado a vossa melhor intervenção. Continuaremos a nossa luta, naturalmente, mas era deixar-vos esse apelo para vocês.
Muito obrigado pelas observações que nos trouxe. Depois, no final, se tiver algum aspecto que queira aprofundar, portanto, no tempo das respostas, podemos tentar ajustar aquilo que é necessário. Portanto, sem mais delongas, passaria então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Cumprimento, naturalmente, a Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura, Recreio e Desporto, neste caso na pessoa do Conselho Nacional, a entidade do Conselho Nacional do Associativismo Popular. E bom, eu naturalmente não tenho resposta para as questões que colocaram com tanta veemência e em tão curto espaço de tempo, não conseguimos ter uma resposta cabal sobre cada um dos temas. Aquilo que vos agradecemos é que nos façam precisamente chegar esse documento para nós também possamos estudar e possamos dar seguimento a esse mesmo documento. Nós estamos neste momento com o processo de especialidade do orçamento, ou seja, temos a proposta inicial que foi apresentada pelo Governo neste Parlamento e neste momento decorre o processo de especialidade. Nos próximos dias acabará o prazo para que possam ser entregues as propostas de alteração a esse Orçamento de Estado, para que tenham também uma ideia, habitualmente são mais de 1.000 propostas de alteração e, portanto, como devem compreender, muitas serão também, todas elas são estudadas, mas muitas são aprovadas, outras não poderão ser, mas existe, de facto, a possibilidade de que o orçamento possa ser alterado e que algumas questões possam ser adicionadas. Há algumas questões que vocês aqui nos trouxeram que são mais de fundo, como as questões fiscais, mas eu penso que aquilo que denota, e até da preocupação que nós aqui nos trouxe, que vocês nos trouxeram, é uma preocupação que nós também temos, que é o facto de existir uma degradação da condição das organizações, por via quer da pandemia de Covid-19 e agora com esta crise subsequente que advém da invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa e que constrange naturalmente as nossas vidas, diminui o poder de compra das pessoas e limita também a possibilidade do trabalho que possa ser feito por parte das organizações. Portanto, sendo essa uma questão transversal, o Governo tem procurado também dar respostas transversalmente a todos os elementos da sociedade e, obviamente, que as associações e coletividades não podem ficar de fora desse mesmo esforço. E, portanto, aquilo que tentaremos também é, de alguma forma, perceber quais das questões que vocês aqui hoje nos trouxeram podem ser acomodadas neste orçamento ou em orçamentos seguintes, porque, na verdade, temos, felizmente para o país, a possibilidade de ter um governo que não esteja dependente destas crises circunstanciais. Se tudo correr conforme previsto e existindo uma maioria absoluta neste Parlamento, o Governo durará os 4 anos para o qual foi eleito e, a partir daí, é possível também, do ponto de vista da construção de políticas, fazê-las no médio prazo e garantir que, mesmo aquilo que não se possa ser feito no início desta crise, possa vir a ser feito um pouco mais à frente, no decorrer da legislatura. Não estou com isto, não é, acho que este diálogo tem que ser, que nós iniciamos aqui hoje, também é um diálogo que não se esgota nesta audiência, obviamente pela parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e sei que essa é também a prática de todos os grupos parlamentares desta Casa, existe disponibilidade para que nós possamos aprofundar estas questões e para que possamos também ir trabalhando nelas, e naturalmente aquilo que vos agradecemos, não só é esta exposição, mas o documento que nos trazem é muito importante para nós também podermos fazer o nosso trabalho e procurar encontrar respostas para os problemas que existem nas coletividades neste momento e para os quais nós somos totalmente sensíveis. E, portanto, era esta a nota que gostaria de dar. E obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o documento eu já pedi que fosse distribuído pelos diferentes partidos, portanto, ele vai ser digitalizado e distribuído e, portanto, será disponibilizada essa informação. Portanto, passaríamos então ao grupo parlamentar do PSD com o Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, e queria cumprimentar também a senhora e os senhores deputados presentes na sala, naturalmente, e os nossos três convidados da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, mas entretanto falaram-me aqui, já em sessão, de uma nova plataforma em constituição, no fundo, na mesma área, que também, vamos tomar o que está aqui nos papéis como correto, embora perceba que há aqui, este movimento está a continuar a trabalhar. O PSD é um partido, enfim, que tem desde sempre uma implantação local muito forte, de norte a sul do país. Foi feito desde a sua gênese, e assim continua a ser, por muitas pessoas muito empenhadas no fenómeno associativo, e estas pessoas que fizeram também o PSD e que fazem o nosso país, porque são estes que são uma parte muito importante da estrutura social do nosso país, e que também fizeram este partido, portanto, daí estarmos aqui com muito gosto a ouvir os vossos comentários. Esta ligação à cultura popular, enfim, é algo intrínseco em nós, mas percebemos, acho que percebemos todos, que o associativismo tem passado tempos difíceis nos últimos anos. E não é apenas por falta de apoios, que também acontecem, seja nacionais, seja locais, é porque hoje não é fácil trazer pessoas, e eu percebo, eu estou ligado a muitas associações, aliás, se calhar estamos todos aqui à volta desta mesa, e sabemos todos quão difícil é quando uma direção cessa funções, ou porque acha que já está há demasiado tempo, ou por qualquer motivo que seja, arranjar quem se chega à frente, vamos usar uma expressão clarinha para todos. Que depois é ou não eleito, mas há pouca A apetência pelo fenómeno do associativismo, infelizmente, tem vindo a cair. Isto na vida tem altos e baixos. Vamos ser otimistas, quer dizer, não estamos agora num baixo que vai ser cada vez mais baixo até ao desaparecimento total. Não creio que seja assim. Mas estamos, de facto, numa cava da onda. Né? E era importante que, a seguir à cava, voltássemos a ter uma onda de associativismo no nosso país e, portanto, são muito bem-vindos aqui a esta casa, porque nos trazem essa experiência. Em relação aos problemas concretos, enfim, a situação agora aqui no Parlamento e no país, é claro, aliás, que o meu colega deputado Ivan, do Partido Socialista, já o disse, quer dizer, nós hoje temos um governo que tem maioria absoluta, isso não quer dizer que tenha poder absoluto, ele próprio é o primeiro a saber isso, sabemos todos o mesmo, mas enfim, há um conjunto de decisões que têm a ver com o orçamento, que passa se calhar mais pelo governo do que por esta casa, digo eu, infelizmente. Esta casa, de qualquer maneira, não vai nunca, e o PSD nunca o fará, não vai nunca abdicar da sua capacidade de influenciar, quer através dos deputados do Partido Socialista, quer através dos deputados dos outros partidos, e tentar melhorar as leis importantes da nação, como são, neste caso, o Orçamento de Estado. E, portanto, contam evidentemente com o PSD nesse caminho, sobretudo com este fito de fazer com que o movimento associativo em Portugal volte a crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaríamos então ao grupo parlamentar do PCP, com a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a Confederação das Coletividades, mas também o conjunto das confederações e federações no quadro deste Conselho Nacional do Associativismo Popular, que integram e que estão aqui hoje para colocar as questões e as preocupações relativamente ao movimento associativo popular. Eu queria, em primeiro lugar, fazer uma referência, de facto, à importância do movimento associativo, aquilo que representa, a sua origem, também muito associada à necessidade de dar uma resposta à população, na instrução, na cultura, no desporto, também na perspectiva do lazer, e são de facto instituições de grande importância para as nossas comunidades, para o nosso país, e que devem de facto, no quadro daquilo que é a intervenção e a resposta por parte do governo, devem de facto ser mais apoiadas. Ou ser apoiadas, dizendo desta forma, porque daquilo que diz respeito à administração central e ao governo, a verdade é que não têm existido medidas concretas que permitam, de facto, esta valorização e este reforço e uma intervenção concreta para também promover o movimento associativo e aquilo que são o conjunto das suas atividades, que todos bem sabemos que, para, eu diria até, em muitas localidades do nosso país, se não fosse o conjunto das atividades desportivas e culturais das coletividades, muitos jovens não teriam acesso a essas mesmas atividades e, portanto, desempenham de facto um papel de enorme importância e que nós consideramos que deve ser valorizado. E essa valorização, naturalmente, tem que ter tradução depois em soluções concretas e em propostas concretas. O PCP tem avançado ao longo de todos estes anos com algumas propostas que vão ao encontro de alguns aspectos que foram aqui colocados. Fazia referência aos arquivos históricos, à preocupação sobre a autoproteção contra incêndios, a questão também da isenção do IRC, entre muitas outras, mas estes aspectos em concreto, que sempre temos trazido, inclusivamente em discussão no Orçamento de Estado, a verdade é que das demais forças políticas não têm colhido o apoio para que se pudesse tornar uma realidade. Este é um aspecto concreto e queria também deixar este aspecto, porque quando falamos da valorização, pois tem que ter essa tradução e nós procuramos, com o quadro da nossa proposta, também ir ao encontro das questões que nos têm trazido. Relativamente a 2023, nós estamos ainda no momento também de preparação da nossa intervenção, já avançámos algumas propostas noutras áreas, mas a questão do movimento associativo das coletividades estará presente na nossa intervenção. Esse é um aspecto, dar-vos-emos depois também conhecimento daquelas que forem as nossas propostas relativamente a esta matéria. Agora não posso deixar de fazer uma referência, já, o tempo já está a terminar, que de facto quando aqui a necessidade dessa tradução é porque ouvimos aqui outras forças políticas, mas a verdade, enquanto confrontados com propostas concretas como as que apresentámos e que muitas correspondem a aspectos que aqui foram colocados, não acompanharam, não votaram favoravelmente, quer o PS, quer o PSD, e por isso hoje não são uma realidade. E há também que assumir cada um o seu posicionamento relativamente a estas matérias. Estamos muito confortáveis. Só uma última matéria, em relação às questões da energia, dos combustíveis e energia. Nós temos, consideramos que é de facto um problema grande, um grande aproveitamento por parte dos grupos económicos da área das petrolíferas e também das energéticas relativamente a esta matéria, mas temos avançado com propostas que procuram dar resposta a toda a nossa sociedade, quer diretamente às famílias, quer diretamente, neste caso, às instituições, também a micro, pequenas e médias empresas, porque consideramos que é necessário uma redução dos preços e um controlo dos preços para todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaremos então ao tempo das respostas ou dos comentários que achem que devem realizar. Portanto, devolvi então a palavra ao Dr. João Bernardino. Se quiser, pode dividir o tempo, é só uma questão de me sinalizar.
Muito bem. Sr. Presidente, se permitisse depois os meus colegas poderem intervir, sim, claro. Mas dê-me só um minuto para duas coisinhas muito rápidas. Primeira, Sr. Deputado, confirmo inteiramente esta diversidade, a diversidade no nosso movimento associativo e popular é transversal a todos os partidos, a todas as ações, e é uma riqueza que nós temos integrado. Aliás, enfim, essa riqueza tem sido uma mais-valia em todo o trabalho, em todas as regiões, inclusive nas regiões autónomas, onde temos também ação e movimento. Portanto, essa riqueza do trabalho. Era nesse sentido que queria fazer-vos um apelo para colocarem estas nossas preocupações, poderem inseri-las dentro de toda a possibilidade e das limitações que existem, naturalmente. Depois, a outra questão é que é muito importante para nós, como disse o Sr. Deputado Barbosa Melo, penso que estou a dizer bem, é muito importante considerar-se o concreto destas ações pelo que isso representa de ânimo para as associações, porque o momento é muito difícil para o nosso movimento associativo, e não é só para estas questões, tem toda a razão. Temos algum envelhecimento, temos alguma dificuldade de participação e de ação coletiva, temos sem dúvida, temos uma grande necessidade de formação, quer dos dirigentes, temos uma necessidade muito grande, estamos a fazer uma batalha muito grande no sentido de mais mulheres em ações de direção, no trabalho de direção, e mais jovens, que isso é fundamental. Uma última questão, Sr. Presidente, sobre isto. Era só em relação ao Sr. Deputado Barbosa de Melo dizer-lhe o seguinte. Nós, esta questão de aparecer nos vossos documentos a Confederação Portuguesa das Atividades de Cultura e Recreio, não é a sobrepor-se aos restantes colegas, é que nós somos o CNAP, e estes colegas representam, somos o CNAP, e neste momento somos nós, Confederação, que dirigimos o CNAP. Por isso é que os nossos serviços, e aparecem os documentos, vindos da Confederação, apenas porque temos essa função. Não temos as nossas funções como Confederação. Sr. Presidente, eu pedia-lhe a amabilidade dos meus colegas se pudessem acrescentar aquilo que eu não tenha dito.
Podemos seguir a ordem, talvez, portanto, Dr. Rogério Almeida.
Bom dia a todos. Eu tenho sempre alguma dificuldade nestas ocasiões, porque chego aqui sempre com... não trago nada e fico sempre com a sensação que vou com nada na mesma. Quando estamos a falar da Confederação ou do Movimento Associativo Popular, às vezes acho que os senhores deputados, e peço desculpa, devem desconhecer um pouco o que é a Confederação. A Confederação não é aquele, não é só o grupo de bairro que tem ali junto à sua comunidade. Os clubes, os maiores clubes de Portugal, são nossos federados. As grandes filarmónicas são nossas, fazem parte da nossa confederação. E nós trabalhamos de igual modo para todos. E devo dizer desde já que a confederação está disponível para que todos os grupos parlamentares que se entenderem, houver necessidade de criar grupo de trabalho sobre este assunto da cultura, do recreio e do desporto, nós estamos disponíveis para estar com todos, em conjunto ou individualmente. E também para explicar que a Confederação não só está no continente e nas ilhas, nós temos uma forte relação com tudo o que é a diáspora portuguesa, e que não são assim tão poucos, e nós temos uma palavra muito de conforto para com eles e acompanhamos tudo aquilo que se passa na comunidade, seja desde a Venezuela, até se estivermos a falar em Timor, ou se estivermos a falar até na zona de Goa, da Mão-e-Dio, nós mantemos essa relação, inclusive nos países africanos. Nós temos essa disponibilidade. Agora, o que era importante era perceber também que o que é que nós pedimos na realidade com tudo isto. É que a Confederação, ou o movimento associativo, passe a ser visto no Orçamento Geral do Estado como um parceiro, porque nós também pagamos impostos como os outros, e isso é uma coisa que não acontece. O nosso movimento associativo é um movimento associativo que, há colegas meus que dizem que está em crise, eu não sou dessa opinião que está em crise, nós continuamos a ter montes de jovens, homens e mulheres a trabalhar, mas precisa-se aqui de mais qualquer coisa, e aquilo que precisamos é de facto de ser conhecidos e que haja um entendimento por parte do Governo ou do próprio Parlamento, que há a necessidade de se poder trabalhar em conjunto para que nós possamos todos evoluir. Porque é do movimento associativo que sai a grande maioria dos autarcas, é do movimento associativo que vêm os deputados para o Parlamento. É raro, eu não conheço nenhuma ocasião que tenha estado, quando é grandes festas e romarias, que não tenha recebido grupos dos partidos, onde muita gente é conhecida do movimento associativo. Eu não sei se há algum problema de saúde, mas é que depois vêm para aqui e esquecem-se da sua proveniência e das dificuldades que está no outro lado. Era só. Obrigado.
Muito obrigado. Passaremos então ao Sr. Engenheiro José Novaes.
Ok. Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, um pouco mais há a dizer. Apenas queria referir que estamos a falar de um universo superior a 30 mil coletividades no país. Desde logo 30 mil na Confederação das Coletividades Cultura, Recreio e Desporto, mais mil casas de povo, mais mil raios folclóricos, mais não sei quantas bandas de música, grupos de teatro, de desporto amador, de federado, portanto uma panóplia de instituições muito grande, um movimento muito alargado, que possui património monumental riquíssimo, valioso, muito dele abandonado pelo país fora por falta de recursos, por falta de dirigentes, que devido portanto, ao envelhecimento, à falta de estímulo e à falta de acompanhamento, portanto, assessorias técnicas. Portanto, estamos a falar aqui de um universo, de uma realidade nacional, portanto, de largo alcance social. Um arquivo histórico muito valioso, com instituições centenárias que, se não forem cuidados, portanto, perde-se essa memória coletiva das populações, das comunidades. Viaturas, um parque de viaturas que em muitos casos começa a ficar envelhecido e agora com as novas legislações cada vez mais, portanto, impedidos de circular. Estamos a falar de uma realidade, portanto, que urge ajudar. E como foi aqui dito, portanto, o associativismo popular, portanto, é gente, é a escola de muita gente, muito dirigismo cívico nas nossas terras, nas nossas vilas e aldeias de Portugal. Muitas vezes as freguesias desapareceram, foram agregadas, mas ficou lá uma associação que é um ponto de referência, que é uma âncora para muita gente em termos de apoio social, de apoio cultural, cívico, portanto, são os agentes culturais no terreno. Portanto, nós estamos aqui a falar que, e agora como consequência dos efeitos da pandemia, as instituições, portanto, muitas delas endividaram-se, ficaram em situação financeira muito debilitada. E, portanto, nós aqui, independentemente do papel dos partidos da oposição, eu dirigia mais ao partido do governo, porque, como o deputado Ivo Gonçalves referiu, tendo uma maioria, portanto, permite-lhe ter aqui uma determinada estabilidade, portanto, progressiva, para olhar para estas questões, portanto, de uma vez só, digamos assim. Portanto, Srs. Deputados, Sr. Presidente, era isso que tinha a falar.
Muito bem. Resta-me então, chegados ao fim desta audiência, agradecer os vossos contributos. Como disse no início, portanto, o documento será distribuído por todos os partidos, grupos parlamentares e deputados únicos. Até dia 11 de novembro, portanto, sexta-feira, os partidos políticos têm a oportunidade de apresentar propostas de alteração ao Orçamento de Estado. Ficará agora ao critério, naturalmente, de cada um dos partidos e dos senhores deputados. E, portanto, resta-me mais uma vez, então, em nome do Parlamento, agradecer-vos, agradecer aos senhores deputados e aos serviços. E, portanto, dou por encerrado, então, esta audiência. Obrigado.
Muito